Bezerra Hashem da Fiud Bet, tratado de Sukkah. Estamos na Fiud Dalet Amud Bet no verso, na nona linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, Zé Aklar, Kol Dava, Shemei Kabel Tuma. Vimos na nossa Mishnah da fronteira com relação às leis do Schach. O Schach é o teto da Sukkah, como já sabemos, tem que ser de algo que não é vulnerável a receber impureza, não pode ser um utensílio, não pode ser uma roupa, e tem que ser algo que cresce no chão, uma planta. Fala Agmará, qual é a fonte disso que algo que é mecabelo tumá, algo que é vulnerável a receber impureza, o que não cresce no chão, não pode ser um schach? A Marista aqui, a Marista aqui, a Marista que falou o pastor, vê Edi Aleminares, com relação à criação de Adam Aleixon. Hashem tirou um vapor, uma nuvem de vapor do chão para criar Adam Aleixon. E aqui se aprende que as nuvens também vêm da umidade do chão, ou dos rios ou do chão. O que ela tem que falar também? Ver a liminares, é ter um vapor que sai do chão. Não é simplesmente para dar uma explicação de onde vem a nuvem. E falar uma lacha mais. Assim como com relação à nuvem do vapor. É algo que não é vulnerável a receber impureza. Não é um utensílio, não é uma roupa, não é uma comida. Vem do chão, cresce do chão. Açúcar, assim também açúcar é a mesma coisa. O paralelo entre a nuvem e açúcar é porque açúcar é em memória das Anuneakavu, das nuvens da glória do povo de Hashem que circundou o povo de Israel na saída do Egito. Então, assim como a nuvem vem do chão e não é algo que recebe impureza, também açúcar, ou seja, o schach, davar sheme kabel tuma vegidu luminare, sem ser algo que não é vulnerável a receber impureza e cresce do chão. Pergunta para a Nihal Lemanda, mais explicação, se aplica conforme uma certa opinião. Ananea Kavod, que açúcar em memória dos Ananea Kavod, trafala aqui em Sukkot Toshafti. Hashem fala que nasceram morando açúcar em Sukkot, e por causa da Sukkot da saída do Egito. É uma questão, o que são essas Sukkot? Tem uma opinião que fala, Ananea Kavod, as Sukkot são as nuvens de Hashem, as nuvens da glória. Então, tem esse paralelo entre açúcar e os Ananea Kavod. Açúcar representa os Ananea Kavod, em certo aspecto. Tem que ter a mesma característica. E ele manda, Marco, qual foi a minha outra opinião? Sukkot mamash asulaem, que a Sukkot que nós moramos em Sukkot é em memória às cabanas, a Sukkot literalmente que o povo de Israel tinha no deserto, na saída do Egito. Temos que reviver esse momento da saída do Egito com a Sukkot que temos hoje em dia em memória aquelas Sukkot, aquelas cabanas que morávamos no deserto. Então, Maíka, lembra qual é a relação entre a Sukkot e a nuvem? Se a Sukkot é em memória das cabanas, não a nuvem. Tentaria como falar, mas aqui em Sukkot, Oshavtet Bnei Yisrael, Hashem fala, eles seriam morando na Sukkot em Sukkot, porque Hashem trouxe Sukkot para o povo de Israel, na saída do Egito. Que é a Sukkot? A Nanea Kavod, eu devia a beleza, fala a beleza, são as Nanea Kavod, as nuvens. Rebbe Akiva, fala Rebbe Akiva, Sukkot Mamash Asulei. Fala Rebbe Akiva que a Sukkot de hoje em dia é em memória a Sukkot, literalmente as cabanas da saída do Egito. Então fala Nihal da beleza, então essa explicação da fonte disso aqui. O Schach tem que ser algo que não recebe impureza e cresce do chão, só é válido com relação ao período da beleza que faz esse paralelo entre as nuvens e as Sukkot. Eu não sei o que foi o Rebbe Akiva, mas qual seria a explicação? De onde se sabe isso que o Schach tem que ter essas características? Fala que até Ravdimi amar Rabbi Yohanan. Quando Ravdimi veio para a Babilônia, da terra de Israel, ele falou o nome de Rabbi Yohanan. A marca que falou o Pasuk, Haga Sukkot Aselecha. O Pasuk fala, faça a festa de Sukkot para você. E nos Rabbim anteriores, que a Torá veio falar para fazer a Sukkot. Fazer a festa de Sukkot significa fazer a Sukkot e morar na Sukkot. Porém, Hag tem um outro sentido. Hag também significa um sacrifício. Makish Sukkah lechagigah, Torah associa a Sukkah com a festa. A festa é o sacrifício da festa, o sacrifício de Hagigah, o sacrifício festivo que tem em todas as festas, Pesach, Shavuot, Sukkot. Então o que? Makagigah davar shenu mekabel tumah, assim como com relação ao animal do sacrifício. Quando o animal está vivo, ele não é vulnerável a receber impureza. Vegidu laminare, ele se sustenta do chão, cresce do chão, come plantas. A Sukkah também, o Schach da Sukkah, da Vashenom e Kabel Tumah, tem algo que não é vulnerável a receber impureza, vegido luminares e cresce do chão. Fala, mas não pode ser que essa explicação. E, se é assim, temos uma pergunta. Ma harigá bale chaim, a sukana me bale chaim. Se é assim também, assim como o sacrifício tem que ser de um animal, também o schar deveria ser de um animal. E essa não é a halakha. A maquiata Ravin, amar Rabbi Yohanan. Quando Ravin veio para Babilônia, ele falou o nome de Rabbi Yohanan, amar que ele falou o pasuk, beospecha, amigornecha, omikvecha. Continuação desse pasuk que vimos anteriormente, chagasukota selecha, você fala beospecha, migornecha, omikvecha, quando você vai recolher os seus cereais e o produto do vinhedo. Vamos ver o que quer dizer na continuação. Significa esse passu, qual é a relação entre a colheita e a sukkah? Fala na bepsora, gorendei, que deve ser como o que sobra da colheita dos cereais e das uvas, os detritos. Então, é necessário fazer a sukkah com isso. A Katuva Medabir Sotra veio falar. E esse capim, esses cachos, por exemplo, esses ramos do vinhedo, é algo que cresce do chão e não é vulnerável a receber emprego, que é a fonte para esse conceito. Pergunta na veima goren atzmo veekev atzmo? Talvez não. Talvez é necessário fazer o schar de comidas, do próprio cereal, do própria uva, do próprio vinho, por exemplo, da uva. Da qual é a fonte disso que o pastor veio falar para fazer o schar com o detrito, com o capim? O capim não é vulnerável a receber impureza. Porém, a fruta sim é vulnerável a receber impureza. Existe a impureza da tomate halim, a impureza dos alimentos, eles são vulneráveis. Então, qual a fonte diz que o sar tem que ser algo que não é vulnerável a receber a impureza? A Mara Bezerra fala, Bezerra, Yekev Ktiv. Cara, o pastor fala Yekev. Yekev é um produto do vinho, porém não é a uva, é o vinho. Ve'iev shale sakerbo. Não é possível fazer o sar de vinho, o vinho é um líquido. Portanto, o pastor não se trata do cereal, do vinho. Porque não é possível fazer o sar com vinho, deve ser que se trata com relação ao que sobra da colheita. Matkivla Rabi Irmia perguntou contra isso. Ve'ema yain karusha vamisnir. Fala Rabi Irmia, existe sim um vinho que é sólido. É um vinho seco, que veio dessa cidade de Snir. Tchudumele gurante vela, que parece como uma geleia de tâmaras. Então é sim um alimento. E é possível você fazer o sar desse alimento. Então, qual é a fonte disso que o pastor ia falar para fazer com o capim que não é vulnerável a receber a impureza? Amar a bezerra fala a bezerra, Hamil ta'ava be'adam. Ve'at Rabi Irmia ve'shada be'nagar. A bezerra fortifica essa pergunta de Rabi Irmia. Hamil ta'ava be'adam. Nós tínhamos a resposta até agora. Ve'at Rabi Irmia, veio Rabi Irmia ve'shada be'nagar. E cortou essa resposta com um machado. Perguntou uma pergunta definitiva contra essa explicação. Porque é possível fazer o sar com um vinho seco. Porém, Ravashi sim responde, Migornecha velo goren atzmo. O pasuk fala, para fazer açúcar, beospecha migornecha, quando você vai colher do cereal, mikvecha, quando você vai colher do vinho, velo yekev atzmo, não o cereal próprio, não o vinho próprio, o que sobra da colheita, o que sobra do vinho, o cacho, são os ramos do vinhedo, o que sobra do cereal são as cascas, o capim, algo que não é vulnerável a receber impureza, não é um alimento, não é uma roupa, não é um utensílio. E cresce do chão. Rafiza Manach, Rafiza traz um outro pasuk para fortificar esse aprendizado. Seu ahar ve'aviu ale zait ve'ale et shemen ve'ale adas ve'ale tmarim. Fala Ezra Sofer para as pessoas que vieram da Babilônia para a terra de Israel na época do segundo templo. Fala Ezra Sofer com relação a Mitzvah de Sukkot. Vão até a montanha, tragam alezait, folhas da oliveira, galet, shemen, um outro tipo de folhas, galhos aparentemente, também da oliveira, vale adas, ou folhas do adas, vale tmarim, folhas da tamareira, vale etz avot, e ale etz avot, um outro tipo de folhas. Vamos ver o que quer dizer etz avot na continuação. Aqui se vê que Ezra estava falando para trazer somente plantas. Não tragam mais nada fora plantas para fazer a sukkah. Pergunta para Haino Adas, Haino Etzavot. Porém, Adas e Etzavot é a mesma coisa. Ela chama o Adas de Etzavot. Etzavot significa uma planta, um talo, que tem as folhas alinhadas. E é o Adas que tem as três folhas no mesmo nível. Isso é necessário para fazer a mitzvah de Arbataminim. Então, por quê? Ezra, ele pediu duas vezes o Adas. Amara precisa falar, Adas, Shote, Lassuka. O Adas não é o Adas alinhado. É um adas chute, é um adas bobo. Adas bobo significa que ele está desorganizado. As três folhas não estão no mesmo nível. Então é para sukkah, para o shach da sukkah. Ve'etzavot lalulav, e quando ele fala etzavot, significa assim alinhado para a mitzvah de Arbaat Aminim. Aqui você vê que Ezra só pediu plantas para fazer o shach. Que fortifica isso que falamos, que o shach tem que ser algo que cresce do chão e não é vulnerável a receber impureza. Continua a Mishnah. Novo assunto. Chavilei kash vechavilei tzim vechavilei zradim. Se a pessoa pega um pacote de capim, um pacote de madeiras, um pacote de bambus, não é permitido usar isso como shach. Apesar que o capim é um shach válido, a madeira também, e também o bambu, porém é proibido usar pacotes desses produtos como shach. Mas é porque na Gemara. Vecular shei tirar ksherot. Se a pessoa desatou esse pacote, então a pessoa pode usar como shach. Vecular ksherot letfanot. Porém, esses pacotes sim servem para as paredes da sukkah. As paredes da sukkah podem ser de qualquer material, mesmo de metal. Então, com certeza, pode ser também desses pacotes. Fala, Amara Biakov. Fala, Biakov. Com relação a essa explicação, por que não podemos usar pacotes de capim e poesia como shach? Shmait mini de Rabbi Yochanan Tarte. Eu ouvi duas explicações no nome de Rabbi Yochanan. Hada ha. Uma explicação com relação a essa Mishnah que acabamos de ver. Veida, outra explicação, a Chotet Bagadish la Asod lo Sukkah e na Sukkah. Outra Mishnah que vamos ver nos próximos da Pen. A pessoa pegou uma pilha de capim, fez um buraco nessa pilha de capim com a medida da Sukkah e usou esse buraco como Sukkah. O teto, o Sukkah seria o capim de cima, ele colocou suportes em volta desse espaço e está morando nessa Sukkah. E na sukkah, essa sukkah é inválida. Vamos ver por que na continuação. Hada mishum zerat utsa. Um desses ensinamentos, ou a nossa Mishnah com relação aos pacotes de capim, ou a Mishnah com relação a esse buraco nessa pilha de capim, é porque zerat utsa, uma cerca rabica, pela Torá seria uma sukkah válida. Os hamim invalidaram essa sukkah. Por causa de zerat utsa, uma cerca do armazém. Cerca do armazém significa que pegamos um armazém como referência para várias alahot. Um armazém seria uma sukkah, com todas as características da sukkah. Porém, a pessoa fez o shach, fez a cobertura, não para fazer sombra. Vimos que a principal função do shach tem que ser a sombra. A pessoa fez o shach não para fazer sombra, para colocar objetos dentro dessa sukkah. Fechou esse recinto, vai ficar mais fechado, mais discreto, mas ele não tem a intenção de fazer sombra sobre o que está armazenado lá. Se a pessoa vai morar nessa sukkah em Sukkot, ele não sai da obrigação, porque essa sukkah não foi uma sukkah feita para sombra, é uma sukkah inválida. Então, um desses casos, ou o caso dos pacotes de capim, ou o caso desse buraco nessa pilha de capim, é por causa desse receio de gzerá tutsá. Vamos ver por que na continuação. Verhada mishum tase veominasi. Em outro caso, não sabemos qual é qual, o problema é que falta no preparo válido da sukkah pela Torá. Tu quer a Torá falar para fazer a sukkah de uma forma válida. Do princípio, não podemos pegar uma sukkah inválida e consertar o problema. No DAF anterior, vários casos com relação a isso. Também tem um caso desses dois que tem esse problema, é proibido pela Torá. Veloia Dana, Rei Minayo. Fala da Diakov, eu não sei qual esse ensinamento Mishumotzar é proibido pela lei rabínica, pelo receio do armazém. Rei Minayo, Mishum Tasev, Elominasei, qual desses ensinamentos, qual dessas Mishnayot? Eles estão inválidos pela Torá por Tasev, Elominasei, que falta no preparo pela Torá da Sukkah. Amar Abirmia, fala Abirmia, Nerzaran. Podemos sim tentar deduzir, se baseando na continuação. Amar Abirria, Amar Baraba, falou Abirria, filho de Abba. Amar Abirhan, falou Abirhanan. E Pneumar Amru, Havile, Kashle, Havile, Tzim, Havile, Zradim, Ernesarechim, Bahem. Por que os Hamim falaram na Mishnah? Não podemos usar pacotes de capim, pacotes de madeira, pacotes de bambu como os Har. Por quê? Pebim Shedam Baminas, às vezes a pessoa vem do campo, Baerev, no final da tarde, Vechavilatora, que teve todo o seu pacote de capim, por exemplo, do campo, uma Ale, uma Nechá, Sukkato, e ele levanta esse pacote, coloca sobre a Sukká, que dele é apxá para secar esse capim ou esse bambu, por exemplo. A pessoa colocou sobre a Sukká como um shach, porém com a intenção de secar o shach. A Torá fala aqui, é necessário fazer a sukkah com a intenção de sombra, não com a intenção de secar o shach. E a pessoa depois muda de ideia, fala, eu quero usar esse shach sempre para fazer sombra, e procede da obrigação da mitzvah de sukkah em Sukkot. A Torá fala, tá servindo o minasu, e a Torá fala aqui. A pessoa deve fazer a sukkah de uma forma válida, não considerar uma sukkah inválida. E aqui a pessoa aqui coloca essa sukkah, coloca esses pacotes sobre a sukkah, e depois muda de ideia e quer usar como schar, ele está fazendo um conceito para uma sukkah inválida. E a Torá fala que isso é inválido. Por isso, os Hamim falaram que nunca podemos pegar pacotes de bambu, pacotes de capim ou de madeira e usar como schar. Temos o receio que a pessoa vai colocar com a intenção de secar esses pacotes e depois mudar de ideia. Por isso, os Hamim proibiram mesmo quando a pessoa coloca com a primeira ideia de usar como schar a sukkah inválida. Pela cerca rabínica de Gzirat Otsar, Bideha Mishum Gzirat Otsar, disso que vimos, que com relação aos pacotes de bambu, o problema é por causa de Gzirat Otsar, que talvez a pessoa vai morar numa sukkah que foi consertada e não foi colocada a priori para fazer como sombra, a Hamishum está servindo a iluminar a sua. E outro caso, o caso que a pessoa fez um buraco numa pilha de capim, o problema lá é já pela Torá. O problema seria porque a pessoa fez um buraco nessa pilha, fez esse espaço, válido da sukkah, 7 tfahim, por 7 tfahim, 70 por 70 centímetros, uma altura de 10 tfahim, 1 metro no mínimo, e quer morar nesse buraco como uma sukkah em Sukkot, e lá pela Torá é inválido. Porque lá a pessoa não tirou o shah e colocou o shah com a intenção de fazer sombra, deixou o shah de cima, que já estava essa pilha de capim lá, e usou essa pilha de capim como shah, ele não colocou o shah como para fazer sombra, e sim consertou uma sukkah que tinha um problema, fez um espaço interno, porém a sukkah é inválida pela Torá. Fala na Vera Biakov, Rabbi Akiva que teve essa questão, qual é a explicação de qual é o ensinamento? Rabbi Akiva não tinha escutado que Rabbi Chiya Bar Abba falou o nome de Rabbi Yohanan, que o motivo que não podemos usar uma sukkah, esses pacotes de bambu para usar de uma sukkah, é que talvez a pessoa vai vir do campo e colocar esses pacotes para secar esses pacotes com vinhos, que seria a prova pela Torá. Então os também decretaram que qualquer situação é proibido que a pessoa use pacotes como sukkah. Ele não tinha escutado essa explicação, pois ele pensou que talvez o motivo seria por estar sendo iluminado e não tinha certeza qual é a explicação de qual ensinamento. Porém, com o ensinamento de Rabbi Chiya Bar Abba, já sabemos sim a resposta de qual explicação é para qual ensinamento. Amar Avash fala Avash, Atu Havile Kash Havile Etsi Mishum Zirat Otsar Ika Mishum Tase Iluminasu Ileka. Pergunta da Avash, com relação ao nosso caso da nossa Mishnah, que a pessoa pega pacotes de capim e usa como shah. A única situação possível é que é uma proibição pela lei rabínica, que a pessoa colocou esses pacotes sobre a sukkah com a intenção de fazer sombra, usar como shah, e os rabinos falaram que é proibido, que talvez a pessoa vai ter a intenção primeiro de secar esses pacotes, depois mudar de ideia, vai estar consertando uma sukkah. É sim possível que a Mishnah se trata, que a pessoa colocou esses pacotes com a intenção de secar esse bambu, e depois mudou de ideia, porque você seria pela Torá. Beachotet Begadish Mishum Tasev Velominasui Kamishum Gzirat Otsar Lega, com relação à pessoa que fez um buraco nessa pilha de capim. O único caso possível é que é inválido pela Torá, que a pessoa não chegou a mover esse capim que está sobre esse espaço que ele fez a sukkah. Não tem o problema de Gzirat Otsar, que seria válido pela Torá esse buraco, mas pela lei rabínica não é válido. Talvez a pessoa fez esse buraco dentro desse monte de capim, se moveu esse capim de cima e voltou a recolocar com a intenção de shah. Nessa situação, pela Torá seria uma sukkah válida, a pessoa montou a sukkah de novo de uma forma válida. O problema seria pela lei rabínica, talvez a pessoa fazer a mesma coisa, porém sem mudar, sem deslocar o shah e voltar a colocar o shah. Então, por que Rabbi Yohanan entendeu que o caso da nossa Mishnah, com relação a Havile Kash, Havile Etzim, é um problema pela lei rabínica. E o caso do buraco na pilha de capim é um problema pela lei da Torá. Podemos explicar o contrário? Ou os dois casos pela Torá, ou os dois casos pela lei rabínica? Verá Rabbi Yohanan amar lá. Rabbi Yohanan pode responder. Ah, hadektari emes achechim ba'e lechatrilau. A linguagem da nossa Mishnah diz assim. Fala Rabbi Yohanan. A nossa Mishnah fala El Mesarechim Bay, não podemos usar como schar esses pacotes de capim. Lechatril, é uma halachá a priori, não devemos fazer assim. El Mesarechim Mishum Zeratutsa, não devemos fazer esse schar dessa forma. Por quê? Por causa de Zeratutsa, mas a pessoa vai colocar com a intenção de secar esses pacotes primeiro. Deoraita Shapidai, porém, se a pessoa teve a intenção de colocar como, para fazer sombra, como schar, a suká é válida. Então, nossa Mishnah, ela tem essa linguagem de Emes Rechimba, ela significa que pela Torá é válido, isso que a Biuchanan ia falar, Atam Dektale Lago com relação à pilha de capim, e na suká, a Mishnah fala, não uma suká válida. A filo de Avad, me deoraita na minha suká, mesmo que a pessoa acidentalmente, sem dormir na suká em Sukkot, pela Torá ele não sai da obrigação de suká em Sukkot. Porque é um caso específico que a pessoa não deslocou esse capim de cima que ele usou como schar e voltou a recolocar, ele só fez um buraco nessa pilha e dormiu embaixo. A literatura suká é inválida, como já vimos. Continua para a Mara, Viudá Amara, falou a Viudá em nome de Rav. Se rechabe chitzin zecharim kshera, berekevot psula, com relação a uma flecha, as flechas antigamente tinham dois pedaços. Tinha haste de madeira e tinha a ponta de metal. Fala com relação a assim, a pessoa pegou uma haste macho. Nesse encaixe entre a haste de madeira e a ponta de metal, temos duas possibilidades. Ou a parte macho do encaixe é o metal e a parte fêmea, o compartimento, é a haste de madeira. Ao contrário, a parte macho é a haste de madeira e o compartimento está na parte de metal. A diferença na halakha é que se a pessoa tem uma haste de madeira que não tem um compartimento, é um pshute kli etz. É uma haste de madeira e não recebe a impureza. Com relação ao schar, não é vulnerável a receber a impureza, seria um bom schar. Se tem um compartimento, já é vulnerável a receber a impureza. Então, bet kibu, uma haste de madeira que tem um compartimento, já é um utensílio importante, já é vulnerável a receber a impureza, não seria um bom schar. Sobre isso, falará, se rechabe chitzin zecharim, a pessoa pegou essas hastes de madeira macho, que não tem um compartimento, kshera, a suká é válida. Benekevot, a pessoa usa como schar, uma haste de madeira que tem um compartimento, é a parte fêmea do encaixe, psula, a suká é inválida porque é vulnerável a receber a impureza. Pergunta em Brasil, kshera, pshita, isso é óbvio. Se a pessoa pega uma haste de madeira que não tem um compartimento, seria um bom schar, não é vulnerável a receber a impureza. Fala, melhor que não. Mal do tempo, poderíamos pensar diferente do que Rav disse. Rav veio falar assim uma novidade. Nixor zecharim atunekevot. Poderíamos pensar que será proibido pela lei rabínica usar essas hastes macho para a pessoa não chegar a usar hastes de madeira fêmea, que tem um compartimento. Kamash Manoel fala que não tem essa cerca rabínica e é permitido. Benekevot psula pshita. Pergunta uma outra pergunta. É óbvio que a pessoa não pode pegar haste de madeira com compartimento, que é a parte fêmea do encaixe, que é vulnerável a receber impureza, para usar como schar. Qual seria a hipótese que seria permitido usar essas hastes como schar? Fala na mão de Rapadu, uma coisa diferente, que seria assim permitido. Por quê? Bet kibul asu lemalot loshme kibul. Com relação a esse encaixe, entre a haste e a ponta de metal, é um encaixe permanente, a pessoa não vai tirar esse encaixe nunca. Então, é um bet kibul, é um compartimento, hasil emalot, que vai ser, é designado a ser preenchido permanentemente. Então, no shme kibul, poderíamos pensar que isso não é considerado um compartimento. O compartimento seria algo que a pessoa enche e depois esvazia e volta a encher, algo que a pessoa não preenche ele permanentemente, não sempre encaixa. Kamash Manoistra fala aqui não. Que um compartimento, mesmo que é designado para ser um encaixe permanente, assim um compartimento, assim um bet kibul, e é vulnerável a receber impureza, e não é um bom schar. Continuamos a amar Rabba Bar Hana, amar Rabbi Yohanan, fala Rabba Bar Hana, em nome de Rabbi Yohanan. Se recabe a litze pishtar psula, com relação ao linho. Para entender essa próxima sugiá, temos que entender como se faz o linho. O linho vem de uma planta chamada pishtar. A pessoa arranca essa planta do solo, coloca de molho em água, depois ele moe, separa as cascas da fibra, pega essa fibra, penteia a fibra e tece os fios de linho. Se o linho é uma roupa, ele é vulnerável a receber impureza. Se ele é uma planta, não é vulnerável a receber impureza. A questão é qual estágio ele já é considerado uma roupa e é vulnerável a receber impureza, não é um bom schar. Qual estágio ele é considerado uma planta, não é vulnerável a receber impureza e é um bom schar. Fala o sábio nome de Rabi Yochanan. Sichecha be'anitze pishta psua. Se a pessoa pega anitze pishta. Anitze pishta significa que a pessoa pegou o linho depois de ser moído e não foi ainda penteado, não foi feito os seus fios, porém já é um estágio bem avançado, psula suka é inválida porque já é considerada uma roupa. Be'utzanei pishta shira. Se a pessoa pega o linho num estágio bem primário, aparentemente, antes da pessoa colocar de molho, xerá-suca é válida porque ele pegou uma planta, não pegou a fibra, o fio de linho, pegou uma planta e não é vulnerável a receber impureza, é um bom sukar. Veu shnepishtan en yodea. Fala Rabi Yochanan, eu não sei a halakha com relação ao shnepishtan. Está num outro estágio. Mal, qual seria a halakha? E fala Rabi Yochanan, veu shneatzman en yodea. E eu próprio não sei o que significa esse estágio do Shnei Pishtan. É meu coração sabia qual estágio era, porém eu não sei falar o Bahana. E fala o Bahana duas possibilidades. Manavshah, qual seria a explicação de Rabi Yochanan? Idaik vilonafitz, o Shnei Karelei. Se Rabi Yochanan está chamando o linho depois que ele foi moído e não foi penteado ainda, chama ele de Rushni, e não se sabe se é uma planta ou uma roupa. Avaltari velodai kutsnikarne, porém menos do que isso, o estágio antes, o estágio que a pessoa já colocou o linho de molho, porém não moeu ainda o linho, então seria considerado uma planta e seria um bom schar. Tudo que é antes do shnepishtan é um bom schar, tudo que é depois do shnepishtan não é um bom schar, e o shnepishtan é uma dúvida. O dirmo, talvez o shnepishtan é outra coisa. Tare velodai kname o shnekarele. Talvez a Bihara chama o linho depois que ele foi colocado de molho e não foi moído, também ele chama de Ushne. E aí está na dúvida se, uma vez que já colocaram esse linho de molho, começaram a preparação do fio, já é considerado uma roupa ou não, e estava na dúvida. Então, se essa é a questão de Bihara com relação à pessoa que colocou de molho e não chegou a moer esse linho, então um estágio antes seria que a pessoa arrancou essa pista, essa planta do chão, e pode usar como shrach. Tudo que é depois disso é uma dúvida já, e não pode ser usado como shrach. E da Baruch Adonai não tem essa resposta. Ficamos aqui por hoje. Vale a pena perder o próximo dado. Baruch Adonai Olam. Amém.